tarde, pessoal de Santa Cruz. Eu me chamo Luana Vitória, sou enfermeira formada pela FACISA e atualmente eu sou mestranda do programa de saúde coletiva da FACISA. Hoje é um prazer estar aqui com vocês na minha primeira experiência no programa Vozes da Saúde. E eu estou aqui hoje com a Marília.
Boa tarde pessoal de Santa Cruz, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita. É um prazer, né, como Luana mencionou, estar com vocês hoje, fazendo mais um programa. E hoje nós estamos, eu também sou mestranda, né, em saúde coletiva, sou assistente social, e nós estamos hoje com uma convidada muito especial, né, que é do nosso mestrado, Clara Caroline, né, que ela é enfermeira, ela é especialista em urgência e emergência e é mestranda no nosso programa, né? É a prata da casa, né? Hoje com a gente. Então, assim, é um prazer, né, receber Clara e estar aqui com vocês hoje. Espero que seja um programa de muitas trocas. E o tema do programa, né, é a situação de internações de crianças e bebês no Rio Grande do Norte, né, que vem decorrente da dissertação de mestrado da nossa querida colega Clara.
Boa tarde, Clara, tudo bem?
Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É uma honra para mim estar fazendo parte do programa com vocês. Né? Eu estou ligadinha aqui de Caicó, né? Um pouquinho distante de Santa Cruz, mas é uma honra poder fazer parte desse programa e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho estudado nesse mestrado, que para mim é tão importante, né, relevante, e eu tenho certeza que o público também vai entender um pouquinho dessa relevância hoje.
Você gostaria de começar fazendo alguma pergunta ou você prefere que Clara já comece fazendo a introdução do tema?
Clara, eu gostaria que você já começasse falando pra gente, dando uma iniciação, né, contextualizando do que se trata realmente o seu tema, né, de dissertação. Aí a gente vai falando de uma forma bem popular, né, para que os nossos ouvintes possam compreender do que se trata, tá certo? E a gente vai, com o decorrer do tempo, a gente vai surgindo perguntas, né? Os ouvintes também podem estar mandando perguntas, tá certo? Para o nosso WhatsApp, que nós vamos informar o número.
E, Clara, a gente só queria dizer mais uma coisa, que isso aqui é uma conversa, né? Tanto dizer isso para a Clara quanto aos nossos ouvintes. Então, é muito importante que vocês participem, que vocês mandem perguntas para vocês entenderem também a situação, né, de internações aqui do estado e para que vocês possam compreender a questão da responsabilidade que a gente tem que ter com os nossos filhos e tentar evitar ao máximo, né, que problemas de saúde venham a acontecer com eles. E o número, né, para quem quiser entrar em contato e mandar alguma pergunta, é 84986067726.
Clara, então você pode iniciar, tá certo, Clara? A sua fala.
Sim, então, pessoal, falar um pouquinho sobre internação, né, seja ela pediátrica ou neonatal. Quando a gente fala de internação pediátrica, a gente já fala daquelas crianças que são um pouquinho maiores, né, e neonatal, aquelas crianças que acabaram de nascer, né. E aí falar disso tem uma importância muito significativa pra gente, porque imagine aí, embora você não seja pai ou você não seja mãe, eu tenho certeza que existe alguma criança no seu convívio, né? Seja um sobrinho, seja um enteado, um priminho, enfim. Então, as nossas crianças, ela é o futuro da nossa geração, né? Então, cuidar da saúde das nossas crianças, né, faz com que nós possamos ter uma sociedade lá na frente, né, saudável, né? Tudo que a gente planta durante a infância da criança, né, ela vai lá na frente trazer frutos, né? Frutos para a sociedade que a gente vai ter no futuro. Então, quando a gente tem um investimento, né, no estudo de políticas para melhorar a saúde da criança, a gente também está falando de investimento no futuro do nosso país, né, sabendo que as nossas crianças, elas são o futuro da nossa nação. Então, estudar a saúde da criança é muito importante, né? Foi por isso que eu me interessei muito por esse tema, né? Eu gosto muito dessa área. E aí, uma coisa que me encucava, né? Uma coisa que trazia vamos dizer assim, uma dúvida para mim era o que era que levava as crianças a se internarem no nosso estado, né? Quais eram as causas, né, que levavam as nossas crianças a se internar tanto, né? Eu não sabia a quantidade de internamentos, se muitas crianças precisavam ser hospitalizadas ou não, né? Então foi isso que começou a gerar esse questionamento em mim. E aí, quando eu comecei a iniciar o estudo, né, eu vi que não era como eu pensava, né? A gente vendo de fora, muitas vezes, recentemente teve até um surto, né, de bronquiolite, e aí muitas pessoas falaram sobre que não tinham muitas vagas de leitos para crianças realmente. E eu comecei, né, a ficar bem inquieta com relação a essa temática. E ao pesquisar, eu fui ver que na verdade não era como eu imaginava, né? E as causas que as crianças adoeciam também, elas eram bem diferentes. E existiam várias causas, né? Então, quando a gente vai estudar, a gente vai entender, né, a gente vê que são vários fatores que levam uma criança a adoecer, né? E é importante a gente conversar sobre isso, porque nem sempre são apenas questões de doenças físicas, né? Mas também até mesmo a questão social, né? Ela também impacta na vida da criança. Então, muitas vezes ela não tem acesso, ela não mora numa rua que é calçada, né? Que tem saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto, e isso muitas vezes leva a adoecimentos. Então, nem sempre a causa é por causa só de algo físico, né? Ou então uma bactéria, um vírus, mas muitas vezes é causas sociais, né? Causas políticas. E isso é muito importante falar, principalmente a gente que vive num país, né, que tem tantas desigualdades sociais, né? Então, pensar nessa saúde da criança, né, é pensar em um contexto bem geral, um contexto bem amplo. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, internação, ela é como se fosse a ponta ali do iceberg, né? Quando a gente imagina aquela montanha de gelo em cima da água. Só que, na verdade, para a criança se internar, existiu vários fatores ali embaixo que contribuíram para ela chegar naquela situação.
Certo.
Então, por isso que é importante a gente refletir sobre isso.
Clara, eu queria que você aprofundasse mais sobre essa questão com relação às internações do Rio Grande do Norte. Você nota no seu estudo que tem algum perfil, alguma questão mais particular no Rio Grande do Norte com relação a essas internações?
Sim, e aí eu tô no início do meu estudo, né, ainda, mas já nesse início a gente já tem algumas, porque a gente tem uma plataforma, né, o Rio Grande do Norte, que é uma plataforma super legal de regulação de leitos, né, de internação, que chama Regula RN. E lá toda a população, inclusive isso é importante falar para os ouvintes, né, toda a população tem acesso a quantos leitos a gente tem disponível, leitos de enfermaria, leitos de UTI, em todo o nosso estado do Rio Grande do Norte. E lá também tem a incidência das doenças, dos pacientes que são internados. Então a gente sabe quais são as doenças que mais fazem aquele público-alvo ser internado. Então, quando a gente vai pegar, né, a saúde da criança, a gente vê que a causa que mais leva as crianças a se internarem é doenças do aparelho respiratório, né? Então, isso é super interessante a gente ver e entender também, porque existem formas de a gente prevenir isso, né? Então, a gente já saber disso já faz com que a gente tenha um cuidado maior na saúde das nossas crianças. E aí, no contexto geral do nosso estado, além das doenças respiratórias, a gente também tem doenças relacionadas a questões nutricionais, metabólicas, endócrinas, doenças relacionadas ao sistema nervoso, né? Então são várias doenças aí que a gente pode falar que acometem essas crianças, mas principalmente as do aparelho respiratório, né? Então as pneumonias, as bronquiolites, né? Que atingem muito frequentemente as crianças, asma, né? Então tudo isso, contribui para a internação delas.
Clara, toda a sua fala até agora me trouxe uma lembrança, que no caso é uma lembrança assim, bem recente, e é uma coisa muito triste, né, para se falar aqui. Eu atualmente eu resido aqui em Santa Cruz, mas eu sou da cidade de Açu, tá certo? Você fala de Caicó, né? E recentemente no meu município aconteceu uma coisa muito triste, que foi um caso de meningite. Era uma criança, ela parecia que estava com gripe, certo? E ela estava indo para a escola normalmente, só que ela foi adoecendo cada vez mais. E depois descobriram, né, que era meningite. Eu não sei dizer ao certo se é bacteriano ou se é viral, mas isso é uma coisa muito triste, mas muito importante de ser relatada, de se trazer aqui, porque culturalmente falando, aqui no Brasil, quando a criança está só gripada, a gente não vê problema nenhum da criança ir para a escola. Mas, na verdade, a gente não pode afirmar com toda certeza que aquilo dali é gripe, certo? E a partir do momento que a gente não sabe disso, a gente pode, de certa forma, né, expor ali outros indivíduos, né, outras pessoas a situações de risco. A escola dessa criança foi fechada no meu município, porque meningite é transmissível, pessoal, certo? Clara vai poder falar um pouco depois, caso ela queira, né, mas eu queria trazer aqui essa informação. E a escola foi fechada, né, pelo risco de surto que pode vir acontecer no município, e a prefeitura está informando a população quanto às medidas, e está sendo feito tudo, né, que pode ser feito. E, infelizmente, gente, essa criança ela está em estado grave, certo? Internada, foi regulada, né, para Natal. E ela está internada em estado grave. E parecia ser só uma gripe.
Eu acho super importante você trazer esse caso, Luna, porque realmente é algo que a gente tem muito comum, principalmente no interior, né? No interior, muitas vezes, a gente tem aquela, às vezes, até um pouco de preconceito, né? No fato de deixar uma criança em casa quando ela está doente. Ah, a criança vai deixar de estudar só porque está com uma gripezinha, né? Mas a gente passou recentemente pela pandemia do Covid-19 e a gente percebeu que, na verdade, nunca é uma gripezinha, né? Sempre existe algo aí por trás que a gente precisa ter uma atenção maior. E aí é bom a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes, né? Que a meningite, ela é uma condição muito grave, né? Ela pode ser fatal. E aí tem vários agentes que podem causar meningite, sejam bactérias, vírus, né? Mas o mais importante é que ela tem uma progressão muito rápida, né? Então ela pode se desenvolver de forma rápida. E começa exatamente como você falou, com sintomas que podem ser gripais, ou então apenas uma perda de audição, alguma paralisia, às vezes alguma convulsão. Às vezes a mãe vê que a criança teve uma convulsão, pensa que foi só uma febre, mas às vezes não é. Então, por isso que a gente precisa investigar, né? A criança adoeceu. Se você tiver como já levar o pediatra para ele já examinar, para fazer esse acompanhamento, é super importante, né? Para evitar uma morte ou então uma complicação, né, lá na frente, porque ela traz muitas complicações, a meningite, né? É uma doença que afeta o cérebro, afeta a medula espinhal, né? Pode afetar outros órgãos, como coração, pulmão, rins, né? Então, realmente é uma doença que ela precisa de uma atenção muito grande. E aí, ela é muito fácil de ser transmitida porque é por gotículas respiratórias. Então, assim como a gente beija a criança, né? A criança também nos beija, espirra na nossa, perto da gente, tosse, e a gente pode se contaminar, né? Contaminar as outras crianças que estão ali ao redor. Então tem que ter esse cuidado muito grande, né? E aí fica a atenção para os nossos ouvintes, né? Com relação não apenas a não mandar as crianças quando elas estão doentes, mas também a vacinação, né? Que é algo que eu também gostaria de falar hoje, que a gente tem vivido, né? O retorno de doenças que antes a gente já tinha combatido, né? Infelizmente, a gente tem tido um retrocesso com relação à vacinação. Muitas pessoas têm tido um pensamento, né, muito errado, de que a vacinação não é algo positivo. Sendo que, pelo contrário, né, a vacinação é algo extremamente positivo. E nós somos um dos países que é modelo no mundo inteiro de vacinação. E nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E aí a gente tem vacinas contra a meningite, né? A gente tem as vacinas dos meningocócicos, né? O A, o B, o C, o W, o Y, né? Então, é super importante a gente fazer a vacinação dessas crianças, né? Aos 3 meses, as crianças fazem vacinação da meningocê. Então, tem um reforço lá na frente. Então, assim, é super importante que as mães estejam atentas às vacinas das suas crianças, porque, às vezes, um mal maior pode ser evitado apenas com uma vacina, né?
E com isso a gente reforça não só a questão da vacinação da própria meningite, né? Mas também de outros problemas de saúde, de outras doenças. Porque se você tem uma criança em idade escolar, ela vai estar sim mais exposta a determinados problemas, porque ela vai estar ali em contato maior com várias pessoas. Mas do 0 aos 2 anos, aos 4 anos, durante a infância toda, a criança tem várias vacinas que são disponibilizadas pelo SUS. A criança, hoje em dia, a gente tem a política, né, que a criança só sai da maternidade com 2 vacinas já tendo sido feitas, já tendo sido registradas. Todos os testes que são necessários também são realizados na maternidade, que é para que seu filho possa ir para casa da melhor forma possível, com segurança. E dali por diante, é como se fosse uma via de mão dupla. Você faz a sua parte e nós, profissionais de saúde, a gente faz a nossa. Então, você que tem o seu filho, que tem uma criança em idade escolar, procure a sua unidade básica de saúde e vacine o seu filho. Protejam, porque a gente tem a oportunidade de proteger e de evitar. Então, a gente deve fazer isso.
Clara, não sei, assim, você disse que está no início, né, da sua pesquisa, mas assim, já temos uma pergunta, tá certo? Tainá está perguntando, com base na sua pesquisa, quais os principais motivos de internações por causas evitáveis de crianças e bebês no Rio Grande do Norte?
Marília, nesse momento da pesquisa que eu estou, eu ainda não consigo responder essa pergunta, porque a gente está bem no início do estudo. Então, eu ainda não consegui aprofundar nesse sentido. Mas a gente já tem algumas causas evitáveis, né, que até mesmo o Ministério da Saúde traz nos seus cadernos, né, da atenção básica, né, que são questões relacionadas à segurança da criança, né. A gente tem o engasgo como causa evitável, né, a observação da criança nesses primeiros meses de vida, principalmente quando a gente fala no neonatal, né. A gente também tem causas relacionadas a acidentes domésticos, que também são causas evitáveis. Acontece muito frequentemente acidentes domésticos com crianças, queimaduras e outros tipos de acidentes que também muitas vezes levam à internação pediátrica. Então, também é algo de atenção, né, para o nosso público. O cuidado da gente estar sempre observando com que a nossa criança está brincando, o que é que ela está fazendo, né, para que a gente possa evitar, né, alguns tipos de condições.
Sim. E como a Ana bem falou, né, a questão das vacinas, né, é muito importante. E a atenção primária, né, ela está muito engajada nessa parte do evitável, né, da promoção, da prevenção de saúde, não é isso?
Isso, exatamente. Então, assim, a gente, quando pensa em internação hospitalar, a gente muitas vezes pensa somente no hospital, né, mas como é que a gente evita que essa criança chegue no hospital, né? Então, a forma mais inteligente que a gente tem de fazer isso é prevenindo as doenças. E aí a gente tem, né, todas as vacinas, né, disponíveis aí para a gente no SUS, gratuitamente, né? A gente tem um acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na atenção básica, que é super importante. Isso, a consulta de puericultura, que é feito pelo enfermeiro e também pelo médico do posto de saúde. Então, essa parceria faz com que a gente possa acompanhar o crescimento dessa criança. Várias doenças, a gente já tem essas doenças através das vacinas sanadas, como sarampo, pólio, né, difteria, coqueluche. Então, assim, são várias e várias doenças que a gente já pode prevenir. Então, é muito importante que as mães, né, se você não é mãe, mas você tem uma sobrinha, você tem um sobrinho, você tem um priminho, e você vê que a mãe não tem não se atentou ainda para a importância, né, de estar levando a sua criança para fazer essa consulta do crescimento e desenvolvimento. Chame ela, converse, mostre para ela a importância, né, o quanto ela pode evitar doenças, o quanto ela pode ver que a criança dela está crescendo e se desenvolvendo de acordo com os marcos que a gente tem, né. O Ministério da Saúde traz alguns marcos para o desenvolvimento da criança que devem ser atingidos com todas as idades, né? Então, tem lá um ano, dois, três. Então, a gente sabe se a criança está se desenvolvendo. A gente também tem vivido uma era do descobrimento, né, de muitas doenças relacionadas à parte neurológica, né? Então, crianças neurotípicas, né? Então, falar sobre isso também é super importante, porque também a gente pode identificar numa consulta de puericultura uma criança neurotípica. A gente pode direcionar essa criança para ser acompanhada mais de perto, fazer uma terapia ocupacional, ter uma melhora na sua qualidade de vida. Então, são vários pontos que a gente pode evitar e pode melhorar com esse acompanhamento da criança na atenção básica.
Maravilha, maravilha.
E só para reforçar assim isso que Clara disse, porque tipo a consulta, né, de C&D, que é essa consulta que faz todo esse acompanhamento que Clara falou, ela não existe só para você ir lá e a enfermeira olhar rapidamente para o seu filho e você ir para casa. Não, não é bem assim. Mas é para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos. A importância dessa consulta é exatamente isso.
E prevenir, né?
Exatamente.
Prevenir que essa criança sofra outro tipo de situação, né? Que venha a comprometer a saúde dela futuramente, né?
O desenvolvimento, o
O
próprio
desenvolvimento.
desenvolvimento em si. Então a gente reforça isso, porque muitas vezes a criança tem alguma dificuldade na fala, tem alguma dificuldade para se locomover, né, para andar. Então tudo isso pode ser identificado na consulta e a pessoa vai receber o devido encaminhamento.
Temos mais uma pergunta aqui que recebemos no WhatsApp da Flávia. A Flávia está perguntando até quantos anos a criança deve ser acompanhada pelo médico no postinho de saúde, PSF.
Isso, no PSF a gente faz esse acompanhamento desde o primeiro mês de vida, né? Assim que ela saiu da maternidade, né? E essa criança ela vai ser acompanhada até os 12 anos de idade, né? Que é mais ou menos a idade aí que ela está entrando na adolescência. E aí é importante falar que essa criança ela não é acompanhada apenas pelo médico, né? Mas ela é acompanhada também pela a enfermeira. E aí a gente também é importante falar que nos primeiros meses de vida, essa criança, ela tem. Desculpa. Nos primeiros meses de vida, essa criança, ela tem uma consulta mais recorrente, né? Então, todo mês, ela tem uma consulta, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, esse acompanhamento mais frequente.
Até os 2 anos,
Existe
né?
unidade. Isso, existem unidades básicas que fazem esse acompanhamento de acordo com o calendário vacinal. Então, faz uma consulta de 2 meses, uma de 3, aí outra no de 4, no de 5, de 6, aí depois. E assim vai seguindo o calendário vacinal, para a mãe não ter que ficar indo todo mês na unidade básica de saúde. Então, dependendo de onde você for atendido, né, pode ter essa variação de atendimento. E aí é importante relatar que a gente também não faz só a vacina, a consulta, mas também a gente vê a questão do crescimento relacionado à altura, peso, né, medidas da cabeça da criança, né, também para ver outros acometimentos que essa criança tem. Mas aí a criança, né, até os 12 anos, mais ou menos, né, que já está entrando na puberdade, as meninas com 9 anos geralmente já têm o início da puberdade, os meninos demoram um pouquinho mais, mas de 10 a 19 anos a gente tem também o atendimento dos adolescentes, né? Então, também já entra para esse lado dos adolescentes, que a gente também tem atendimento médico, psicológico, especializado. Então, é super importante a gente relatar isso.
Eu ia justamente reforçar isso que você acabou de dizer. Atualmente, a gente passa por um momento de transição, vamos dizer assim, na atenção primária à saúde. Porque o que era a UBS antigamente? Era só médico, enfermeiro e o técnico de enfermagem. Só que hoje já tem alguns municípios, e a tendência é que isso aconteça cada vez mais, né, nos municípios, que haja a presença, né, na própria UBS de um fisioterapeuta, de um psicólogo, o farmacêutico está sempre lá, né, porque ele é responsável também pela farmácia. Essa equipe, ela tem se expandido. A gente fala desses pontos, mas a gente também tem que lembrar do dentista, que é de extrema importância nessa questão do desenvolvimento da criança, porque a escovação é uma coisa muito importante, só que como é criança, geralmente as mães não se atentam tanto, só procura quando a criança está reclamando de alguma dor de dente, de alguma coisa, que no caso já é uma coisa mais séria, já é uma coisa evitável.
E aí, juntamente com a atenção básica, né, nós temos as equipes, né? Como Luana bem falou, a EMULT, né, que são equipes multiprofissionais que fazem esse atendimento ao público, não só às crianças, né, mas ao público em geral, né, da atenção primária, que vão fazendo juntamente com esses profissionais das UBSs esse acompanhamento de saúde, né, e é muito importante que os pais se atentem a essas questões para que possam estar evitando muitas situações, né.
E, Clara, isso entra justamente no seu tema, porque às vezes parece que a gente está se distanciando um pouco, né, da temática, mas não. Tudo é interligado. Porque, assim, a partir do momento que a gente identifica isso, a gente pode agir. Se você quiser a palavra agora para você poder falar um pouco mais dessa questão, da importância de se ter essa atuação para que se evite o que você está pesquisando, vamos dizer assim.
Isso, então, quando a gente está nesses estudos, né, que a gente faz, por mais que a gente tente afunilar, né, chegar numa questão de pesquisa menor, para que também o estudo é só 2 anos, né, que a gente tem de mestrado, é pouco tempo, mas a gente tem que entender que existe algo por trás, né, e quando a gente fala disso, é falar de política, né, então tudo que envolve as políticas da saúde da criança, elas impactam diretamente, né, nessas internações. Então, quando a gente fala do atendimento da atenção básica, né, da vacinação, Programa Nacional de Imunização, quando a gente fala desse acompanhamento dos CER, né? Então, tudo isso faz parte, né, contribui para a melhora na qualidade de vida da criança. Então, por isso que é importante a gente comentar e falar sobre isso, e até mesmo para o público entender que o nosso país tem sim muitas debilidades, né, em muitos sentidos, mas nós temos avançado muito diante das políticas que nós temos sendo instituídas, né, e isso é muito bom, isso é muito positivo, mas a gente precisa que a população realmente conheça, né, aquilo que ela tem direito, aquilo que ela tem acesso e faça uso, né, porque não adianta só a gente conhecer e não fazer uso, mas realmente fazer uso para que a gente possa ter, né, uma prevenção de doenças, né, uma promoção à saúde. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E, realmente, nós não estamos nos distanciando do meu tema. Né? Falar sobre tudo isso é falar de saúde da criança. Né? Não tem como desvincular uma coisa da outra.
É verdade. Agora, claro, a gente vai dar uma pausa, vai ouvir uma musiquinha, né? E já a gente volta, tá? Contigo?
Uau. Agora a gente gostaria de ter um momento cultural, onde Clara vai poder recitar um poema que ela escolheu.
Eu escolhi um poema que eu achei muito interessante, né? Um poema bem tocante, é de um autor desconhecido, se chama Pequenos Passos. E ele diz assim: aos olhos de uma criança, o hospital é um lugar estranho, onde as paredes são grandes, mas o coração, esse, é mais forte. Na cama, o corpo repousa, mas a alma ainda brinca. Nos sonhos e nas lembranças de risos, de amigos, de esperança. A dor, embora silenciosa, não apaga o brilho do olhar, pois quem tem coragem de enfrentar o que é difícil, aprende a voar. Entre agulhas e sorrisos, a criança se refaz, com a força de um sorriso sincero e o toque de uma mão que traz paz. Logo o sol vai brilhar de novo, e o corredor será apenas o caminho para o abraço de quem espera o retorno do pequenino. A internação é só um pedaço de um grande e belo caminho, e mesmo no hospital é possível seguir o rumo do campo.
Clara, eu queria que você falasse um pouco sobre as motivações para a escolha do poema e como esse poema se relaciona com o seu tema.
Então, eu achei esse tema muito interessante, porque realmente falar sobre internação pediátrica é falar de uma questão também muito sensível, né? Porque quando uma criança se interna, toda a família também se interna com ela. Porque não é fácil para uma mãe deixar o seu emprego, para um pai deixar o seu emprego, para estar acompanhando aquela criança, né? É uma preocupação com a vida dela, mas também algo que a gente nunca pensa, em como ela está se sentindo, né? Então, a criança, quando ela entra no hospital, para ela é um ambiente totalmente hostil, né? É um lugar onde tem máquinas e pessoas que furam elas, que de certa forma traz um sofrimento para elas. Elas têm que ficar deitadas numa cama, não pode sair, não pode correr, não pode brincar, né? Então, realmente é um ambiente completamente diferente do que aquilo que ela está acostumada. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente também fala um pouco da resiliência da criança que enfrenta um processo de doença, né? Que ela precisa, né, passar por aquele momento, né? Por mais que seja difícil, mas tem que enfrentar. E aí esse texto, esse poema, ele traz que quando a criança tem coragem de enfrentar o que é difícil, ela aprende a voar. E realmente a criança, ela sai de uma forma diferente depois que ela é internada. Inclusive, ela valoriza ainda mais o tempo que ela tem com os amiguinhos, quando ela está em casa, né? É comum quando a gente está nos hospitais, né, acompanhando crianças, enquanto profissional da saúde, a gente escuta deles: "Tia, eu queria ir para casa, eu queria brincar, eu queria ver meu amiguinho." Então, isso são dores de uma criança, né, que está naquele momento. Então, olhar para isso está completamente interligado com o meu estudo, né? Eu quero estudar, eu quero saber mais sobre essa internação, porque eu quero ver, né, ao longo do tempo, quanto a gente pode fazer, né, enquanto sanitarista, né, que nós estamos formando para ser, né, enquanto profissionais de saúde, o que nós podemos fazer para evitar, né, dessas crianças estarem ali naquele ambiente, né? Mas também sabendo que ali é só um período de tempo, né, que logo ela vai estar fora dali, mas que também naquele ambiente ela pode encontrar o toque de uma mão que traz paz, como o poema traz, né? Ela pode encontrar carinho através do cuidado dos profissionais de saúde, né? Então, essa humanização do cuidado também tem tudo a ver com o meu estudo.
E você acabou de falar de humanização, né? Então a gente reforça, né, mais uma vez, a questão da política, de sempre tudo é política, não tem como não citar isso, porque a gente hoje no Brasil, a gente tem, né, a política de humanização, que ela prega, né, muitas coisas, inclusive principalmente relacionadas ao cuidado, né, infantil com a criança em si, principalmente na questão do internamento. E muitas vezes, né, esses ambientes, eles estão se tornando ambientes mais afetivos, vamos dizer assim, por meio de decoração. Os próprios profissionais, né, que trabalham nesses ambientes, eles têm que ter um toque, eles têm que ser amável, têm que saber lidar com aquela criança, porque mesmo sem entender o que é, a criança, ela perde a liberdade e ela sente falta disso, mesmo sem saber exatamente o que é.
É, tem que se sentir acolhida, né? E estar naquele espaço e sentir que ela pode se recuperar, né? Que
Isso.
pode estar voltando, né, para casa, como bem o poema fala, né? E também tem a música, né, que a gente vai passar daqui a pouco, que fala também, né, dessa questão da volta, né, que Clara indicou, né, que Clara pode até falar um pouco também da questão da música de Vinícius de Moraes, que fala dessa volta, né, da criança para o seu seio, né, após a internação.
Uma estratégia também que a gente utiliza, ainda falando um pouco do poema, né, para a criança sentir um pouco menos dessa dor de estar fora de casa, é o brinquedo terapêutico, né? A gente disponibiliza para a criança um brinquedo que ela possa se envolver ali. Então, a gente tenta várias estratégias para tentar fazer com que essa criança não perceba tanto, né, como os dias passam de forma lenta ali naquele lugar. E aí eu trouxe também a indicação da música, né, A Casa, de Vinícius Moraes, que é muito conhecida por todos nós, né? uma música da nossa infância, né? E essa casa, por mais que ela não fale diretamente de internação, né? Ela traz muito essa questão de voltar para casa, né? Então, independente de como é a casa dessa criança, se é uma casa que tem teto, se é uma casa que tem chão, se é uma casa que tem onde dormir, se não tem, essa criança não quer saber, ela quer voltar para a casa dela, né? Então, o desejo da criança é voltar para onde ela pertence, né? Então, é algo que traz à nossa memória essa questão da esperança da criança de voltar logo para casa, né? A primeira coisa que eles perguntam é: quando é que eu vou voltar para casa, né? Então, independente de como seja a casa dessa criança, aquele lugar, o lugar de acolhimento dela. Então, essa música traz muito esse sentido.
Clara, eu gostaria que você falasse um pouco também da questão da contribuição, vamos dizer assim, porque a gente sabe que existe o Regula, né, RN, a gente sabe que o seu estudo está tentando entender as causas de internações pediátricas e neonatais, só que eu gostaria que você explicasse um pouco mais como isso vai contribuir diretamente para que as pessoas consigam compreender qual a importância de se entender isso. É para expandir leitos? É para melhorar o serviço que já tem? Por quê? Porque é tão importante, sabe?
Exatamente, Luna. Como você trouxe aí, esse estudo ele tem a contribuir com a sociedade, primeiro para a gente conhecer, né, ter realmente um mapeamento, né? Meu estudo ele busca mapear epidemiologicamente no nosso estado. Então, o que significa isso para os nossos ouvintes, né? O que é isso epidemiologicamente, né? É a gente entender o que é que está levando as crianças a adoecer, o porquê, quanto tempo elas passam internada em média, quais são os municípios que as crianças mais adoecem, quais são as causas. Então, conhecer isso é importante porque, primeiro, a gente vai poder trabalhar na criação de políticas de fortalecimento, não apenas do estado como um todo, mas até mesmo de cada município, né? De cada região de saúde, principalmente, né? Trabalhar nas regiões de saúde. A gente sabe que tem regiões de saúde maiores e menores, né? Então, falar sobre isso vai contribuir para que a gente tenha a criação de políticas para essa melhoria da qualidade de vida da população, né? Então, não tem como a gente criar uma política se a gente não conhecer a realidade daquele lugar onde a gente está. Então, por isso que é super importante esse meu estudo, por isso que eu quero muito que a gente consiga concluir, né, e dar seguimento a ele, inclusive a expansão de leitos. Existe essa intenção do Estado, né, de expandir leitos, de aumentar, de trazer melhorias. Então, também é um estudo que vai contribuir para a gente conhecer o tanto que tem sido utilizado desses leitos, né, por isso que é muito importante.
Cara, muito, muito, muito importante mesmo é toda a sua fala até aqui, desde o início. E como você, né, eu também sou um resultado, vamos dizer assim, da interiorização dos campus universitários, né? Porque nós dois nos formamos na FACISA, certo? E por que que eu tô querendo falar disso? Porque assim, gente, nós meio que não teríamos tanta oportunidade se essa faculdade, vamos dizer assim, não tivesse chegado a nós. E a partir do momento que isso acontece, a gente é capaz de fazer grandes coisas, como por exemplo o seu estudo. Eu, particularmente assim, como enfermeira, né, que também sou, eu acho assim de extrema importância, porque a gente reconhece que precisa expandir a questão dos leitos, mas a gente não sabe exatamente até que ponto. Então, a gente precisa estudar para que a gente saiba até que ponto a gente tem que ir. Então, eu queria que você tivesse um momento, né, para que você falasse um pouco da importância, né, da FACISA até aqui, tanto na sua vida pessoal, como também na sua vida, principalmente acadêmica, vamos dizer assim, profissionalmente falando.
Sim, a FACISA é muito importante para mim, em toda a minha história, né? Realmente foi um marco na minha vida. Eu sempre tive o sonho de cursar dentro da UFRN, né? Ser uma estudante federal era um sonho do meu coração. Quem mora no interior sabe o quanto é difícil para a gente ter acesso à universidade, né? E era um sonho que eu tinha. Minha família não tinha condições de me manter, me pagar uma faculdade particular. Então, foi um sonho realizado poder cursar, né, o curso de enfermagem na Facisa. E eu cresci muito nesse tempo, eu aprendi demais. A Facisa me oportunizou não apenas aprender dentro de sala de aula, mas eu pude ir para a comunidade, conhecer pessoas, conhecer a história de vida de pessoas, né? A gente tem vários projetos de extensão que são feitos dentro da comunidade, que ajudam a comunidade. Então, a gente vai crescendo muito a cada dia, a gente vai conhecendo, né, como é a realidade de Santa Cruz, da região de saúde de Santa Cruz, né, do Trairi, e vai conhecendo aquilo que precisa melhorar, no que é que eu posso ajudar. Então, é super importante a Facisa, né? A Facisa tem feito expandir a saúde, né, a melhoria na saúde da nossa região de saúde do Trairi. E não só do Trairi, né? Porque eu voltei para a minha região de saúde, né, o Seridó. Voltei para cá e agora eu contribuo com a minha cidade, né? Então, cada pessoa, né, que é formada ali vai para uma região, vai para um lugar e contribui de forma muito positiva. Então, realmente é muito importante a Facisa. E o mestrado, né? A gente tem um mestrado no interior, né, que forma em saúde coletiva. Isso é extremamente relevante, né? É muito positivo para a nossa população, sabendo que a gente tem profissionais se capacitando, né, para entender a realidade de saúde do Brasil, né, dos nossos estados, e poder de alguma maneira, né, trazer devolutivas para a nossa população, né, estudar, pesquisar, ir a fundo. Isso é super importante.
Boa tarde, quem escuta a gente, boa tarde, Clara, né, quem está falando aqui é Dimitri, tá? Eu pedi a voz agora, inclusive, né, pedi a palavra agora, inclusive, tanto para você, Clara, com esse depoimento, como também em relação às pessoas que nos ouvem hoje pela Rádio Santa Rita FM, a rádio comunitária, no programa Voz da Saúde, Diálogos Coletivos. Porque esse seu relato, embora não tenha relação direta com a temática de hoje, que também é muito importante, mas acabou sendo um testemunho de uma coisa que é assim, quem escuta a gente agora, tá, tanto os nossos estudantes como a comunidade em geral, precisa ter a compreensão da importância, não só da Facisa, mas de tantas outras instituições públicas, seja do ramo da educação, ou da saúde, ou de outras pastas, né, de outros temas, para o desenvolvimento local, regional e nacional, tá? E a gente precisa compreender que essas ações, como a da Facis, e até esse programa de rádio que está acontecendo nas, né, segundas-feiras, são frutos de políticas públicas, né? Recentemente eu tive num evento lá em Fortaleza, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e a gente teve a oportunidade de ver uma pesquisa, né, de acompanhar o resultado de uma pesquisa muito interessante, sobre a percepção das pessoas, quando elas conseguem alcançar, sucesso na vida, né? Melhorar de condição socioeconômica ou de atingir objetivos como esse que Clara coloca. Para a gente agora, e traz como um relato muito rico, né? E o curioso é que essa pesquisa, quando ela traz os resultados, maior parte das pessoas que melhoraram de vida, ascenderam e tiveram algum sucesso, elas acabam atribuindo muito o seu sucesso ou ao mérito próprio ou a Deus, né? E eu aqui com essa fala de improviso, no finalzinho do programa, mas eu não poderia deixar de me manifestar, tá? Quando eu faço essa fala, eu nem nego, né, a crença das pessoas, Deus ou qualquer outra divindade, que cada um de nós acredita que a crença, ela é individual, tá? Nem o mérito das pessoas, mas é fundamental que a gente, que está dentro da comunidade universitária, que nos escuta agora e que de certa forma é atendida por ela, tenha consciência que isso é produto, é resultado de uma política pública, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento enquanto estudante, mas também enquanto comunidade em geral, é de que os serviços públicos ofertados, tá? Bem ou mal, acabam sendo resultado da execução de políticas públicas. Tá? Então, quando a universidade está bem, é porque as políticas públicas estão acontecendo de uma maneira satisfatória. Quando a universidade pública ela começa a não ir tão bem, é preciso que a gente atente, porque de repente é preciso olhar para ela com mais cuidado, para que ela volte a fazer isso. E o mesmo serve para a saúde, para outros ramos, tá? Então, aquela escola do município funcionando bem é fruto de uma política pública que está funcionando adequadamente. Se a escola pública do município não está funcionando bem, é preciso que a gente olhe para essa escola, que é nossa enquanto sociedade, para que ela funcione bem. Que a gente cobre dos gestores, que a gente cobre dos trabalhadores também, por que não, né? Que tem que cobrar da gente também pelo nosso fazer enquanto servidor público. Mas, sobretudo, agradeçam aos deuses, valorizem a capacidade e o mérito de vocês, mas não esqueçam que elas são frutos de políticas públicas e que essas políticas públicas precisam ser protegidas, respeitadas e que elas precisam avançar. Né? A gente vê hoje em dia, principalmente nas grandes mídias, né? Em diversos espaços, as pessoas fazendo uma defesa muito grande de privatização de serviços públicos, e isso nos preocupa muito, tá? Porque a lógica, e não é desmerecendo, pelo menos não a princípio, é a questão da iniciativa privada, mas a lógica da iniciativa privada não é servir ao público, é gerar lucro. E no momento em que a iniciativa privada se vê entre gerar lucro ou servir o público, ela vai, obviamente, dar preferência a gerar lucro, porque essa é a função da iniciativa privada, tá? Então, aproveito esse momento para agradecer, Clara, o seu testemunho e, ao mesmo tempo, aproveitar aquelas pessoas que nos escutam para que a gente defenda, lute para que seja aprimorado, mas, sobretudo, para que a gente defenda, tá? As políticas públicas e o serviço público, que, ao fim e ao cabo, são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa sociedade.
Parabéns, professor Dimitri, pela fala. Obrigada, Clara, por ter aceitado, né, o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Agradecer às meninas também, às bolsistas que estão aqui com a gente, né, dando suporte e acompanhando. Obrigada a todos os ouvintes que nos ouviram, certo, né, durante esse programa, e passo a fala para a Luana.
Clara, eu também gostaria, né, de agradecer a sua presença aqui. Eu acho que você trouxe a sua pauta de uma forma muito fácil, né, de se entender. E eu acredito que você demonstrou claramente, né, a importância do seu estudo e o quanto isso vai vir a contribuir em algum momento, né, com a nossa sociedade. Então, muito obrigado. E você pode agradecer, né, também, pode ter um momento, seu momento de se despedir aqui do nosso programa hoje.
Eu queria parabenizar também o professor Dimitri por essa fala tão importante, né? Os nossos ouvintes, eles precisam ser relembrados, né, dessa importância das nossas instituições públicas. E queria agradecer, né, Luana e Marília pela oportunidade, né, por poder apresentar o meu projeto. É uma honra poder estar com vocês. E eu espero que quem está ouvindo aí possa, de alguma forma, ter aprendido um pouquinho mais, possa ter aberto os olhos, né, para alguma questão. E possa também levar isso como uma forma, né, de compartilhar esse conhecimento, né? Que todo o conhecimento que a gente tem, nós precisamos compartilhar para que ele possa se perpetuar, né? Então, muito obrigada a todos e eu desejo uma boa tarde.
Então, pessoal, nós gostaríamos de agradecer, né, a todos os nossos ouvintes hoje e reforçar mais uma vez para vocês seguirem, né, as nossas redes sociais. Programa Vozes da Saúde no Instagram e até semana que vem.